Aí sim, muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Ah, que coisa maravilhosa! Que semana de Champions maravilhosa nós tivemos! Ai, vamos falar sobre isso sim! Vamos falar também sobre Libertadores, os brasileiros com resultados melhores. Nem todos, né? E alguns bem no sacrifício, mas com resultados melhores. Vamos falar também de Sul-Americana. Na Sul-Americana teve atropelo brasileiro. Aliás, todos foram atropelos, né? Na Sul-Americana. Todos os brasileiros atropelaram, aqueles que ganharam. Vamos falar também de Copa do Nordeste, que já tem uma semifinal definida. Na outra, só tá faltando um dos times. Copa Verde tem um finalista já. Tivemos ontem definição nos pênaltis. Vamos falar também de Cristiano Ronaldo e de Messi. É, só que um não joga hoje e o outro perdeu ontem. Tivemos campeão estadual nesse meio de semana, sabia? É, vamos falar. E também sobre muitos outros temas. Estamos só começando, sejam todos bem-vindos, vai banda! Aí sim, ei! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas! Salve, salve, sejam todos bem-vindos, alô galera da vermelhinha, alô galera do YouTube! Já deixa o seu like, já deixa o seu like! Tô vendo poucos likes aqui! Que é isso, gente? Já deixa o seu like! Muito obrigado a você também da Roxinha, já está aqui na Twitch. Muito obrigado. E muito obrigado a você também do Facebook, você do TikTok, você das outras plataformas, OnlyFans, você aí nos canais e links piratas, daquelas caixinhas mandrakes. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, banda! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado! Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição da nossa live do André Henning. Quinta-feira, 11 de abril. Estamos chegando! Estamos chegando! Não é fácil, cara, depois de uma rodada de Champions, tá? Eu narrei 6 fora 9, 9 gols. 9 gols. E é... É puxado, velho, porque vocês sabem, jogo nosso, a gente é que nem o jogador, a gente termina quebrado, eu pelo menos, vou falar por mim, é lá em cima, velho, é Champions, meu irmão, é Champions, termina o jogo derrubado, e aí, dia seguinte, outro jogo, e mais emoção. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a Champions, vamos falar sobre Libertadores, Sul-Americana. Tivemos definições na Copa do Nordeste, na Copa Verde. O Mecão foi campeão potiguar ontem, ganhando os 2 turnos. Parabéns ao Mecão. Mais um título potiguar, bicampeão potiguar, inclusive o América. Vamos falar aqui, rapaz, eu vi uma informação. Eu tomei um susto. E aí liguei pro Ricardinho. Eu tenho um amigo, ele me liga quase que diariamente, 5:30 da manhã. Pra passar notícias quentes, notícias... Ele hoje de manhã tava... Hoje de manhã ele me ligou e falou assim... Ô André, você viu a história do cara que saiu lá do BBB? Falei, eu não, pô. Eu não vejo BBB, não... Vi na época da pandemia, vi o primeiro. Vi, assim, edições esporádicas e tal. Nada contra, mas eu tenho tanta série pra ver, tenho tanto livro pra ler, tenho tanta coisa pra fazer, velho, que eu realmente não paro pra acompanhar, mas vejo as notícias. Não tem como você não ficar sabendo, né? Ele falou, caraca, mano, ele deu em cima de uma lá dentro, de uma sister, e aí a mulher dele aqui fora se separou. Tá bom. Só que ele saiu Tá bom. E aí, qual que é a informação? Ele colocou no Instagram um pedido de desculpa pra mulher que ainda não tinha ligado pra ela porque tava sem telefone. Como é o negócio, velho? O cara foi no Instagram e publicou lá uma mensagem pra mulher dele que agora é ex, falando: olha, eu saí já tem uns dias do programa, não te liguei ainda porque eu tô sem telefone. Que é isso, velho? Mas enfim, isso não tem nada a ver com a história. Ele me ligou de manhã para falar que o Pato está sendo desejado pelo Santos. Eu falei: não, agora é a minha hora de fazer uma ligação. Eu liguei pro Ricardinho e já combinei com ele, 9h30, Ricardo Martins vai estar aqui com a gente. Bom, o meu comentário inicial não é BBB, não é nada. É que aqui a gente, para poder esperar a galera chegando, a galera que vem chegando para se juntar à audiência, a gente fala sobre a vida. Olha aqui, ó. Seguindo o comentário inicial que eu fiz ontem, falando de Champions, daquela galera que falou: ah, Champions vai acabar, não tem mais Messi, não tem Cristiano, a Messi, acabou a Champions, eu não vou assistir. E aí tomaram, né? Quartas de final, quando saiu o sorteio, inclusive, eu olhei o sorteio e falei assim: vai ser a melhor quarta de final, as melhores de todos os tempos, da história da Champions. Aí a galera: pô, André, toda temporada você fala isso. E essa tava difícil de falar antes. Mas quando eu vi o sorteio das quartas, eu falei: vai ser a maior de todos os tempos. E, cara, vou falar um negócio para vocês. Foram 18 gols. 18 gols em 4 jogos nas partidas de ida. 18 gols em 4 jogos. Dá mais de 4 gols de média por partida. 4 gols e meio. Isso só tinha acontecido na história da Champions duas vezes. Duas vezes. Mandar um abraço para um amigo, Otávio Neto, que tá mandando mensagem aqui. Você é um lindo, Otavinho. Eu te amo. Só tinha acontecido duas vezes. Uma na temporada 2010-2011, com os mesmos 18 gols. E uma na temporada 56-57, que foram 19 gols. Só que nessa época aí, anos 50, anos 60, era normal ter jogo 6x4, 7x3. Era normal. Agora não. Agora é mais complicado. Só que na Champions, cara, os treinadores estão de parabéns. Porque muitos, muitos poderiam chegar e falar: ó, primeiro jogo, jogo da ida, importante é voltar vivo. Não vamos sair para matar ou morrer em casa, porque se a gente toma aqui e perde em casa, depois fica complicado. Diferença mínima aqui pra gente tá bom. Não, cara. Não. Os treinadores foram pra cima, velho. Ontem, inclusive, no jogo do Atlético de Madrid, o Simeone poderia até ter ido mais. Porque teve um momento no primeiro tempo do jogo que o Atlético de Madrid poderia ter feito o terceiro, o quarto, o quinto. E aí vira o jogo. Segundo tempo, o Dortmund começa a pressionar. E o último lance do jogo foi uma bola na trave do Dortmund. Quase empatou a partida. Cada jogo aí teve a sua história. Foi uma rodada sensacional. Dá uma olhada nisso aí, ó. Na terça-feira, Real e City. Bernardo Silva faz um gol. É que a minutagem ali, ela acompanha a minutagem da Champions, né? Mas, por exemplo, a do Bernardo Silva foi antes de 2 minutos. Com 1,49, já 1-0. Aí o Real Madrid vira. Aí o Manchester City vira. Aí o Real Madrid empata. Sem contar que aqui, pô, o do Bernardo Silva é um gol com muita qualidade. Muita qualidade. Tem os dois que a bola desvia, né? Os dois do Real Madrid, só que a bola metida pelo Vini pro segundo gol, o gol do Rodrigo, é espetacular. O gol do Foden, velho. Porra, tá de brincadeira. O Guardiol também acerta um baita de um chute de fora da área. O golaço do Valverde, uma outra assistência espetacular do Vini. Pegou de primeira. Tá louco. E esse PSG e Barcelona? Rafinha. Vira o PSG, vira de novo o Barcelona. É o único que vai jogar em casa com vantagem, né? Podendo empatar o jogo. Os outros até. Tirando o Dortmund, né? O City e o Bayern podem até empatar, mas aí vai para prorrogação. Tivemos na terça-feira Arsenal e Bayern, que o meu amigo Otávio Neto narrou, e foi um espetáculo. Aliás, ontem, cara, a gente falou tanto de Real Madrid e Manchester City, porque foi um jogo que eu narrei, que. E a live é do André Henning, era o jogo que eu tinha mais condições de falar, e a gente acabou falando mais de Real Madrid e Manchester City. Tivemos aqui a Tati e o Fred. Acabei nem falando bastante de Arsenal e Bayern. Arsenal faz 1-0, Bayern vira, Arsenal empata. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti não marcado no final do jogo. Não tinha nem discussão. O Neuer, ele faz o movimento com a perna direita e comete o pênalti. Foi pênalti também do Gabriel Magalhães. Um pênalti infantil, mas foi. O juiz tem a obrigação de marcar. Tem obrigação. Obrigação de marcar. É uma vergonha. É uma vergonha. E ontem, esse Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, que o Atlético, cara, sem exagero, primeiro tempo, o Borussia Dortmund não conseguia passar do meio-campo. Não conseguia passar do meio-campo. O Otávio também tá achando que foi pênalti no Saka. Os dois foram. Foi o Otávio que narrou o jogo. Aliás, espetacular. Vive grande momento o nosso Otávio Neto. Grande momento. Vou fazer que nem o Craque Neto faz aqui. É que o Craque Neto, a rádio lá é dele, né? O canal é dele. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Só a live que tem meu nome, né? Nem minha, mas tem meu nome. O Craque Neto, velho, eu até coloquei no Stories, republiquei. Ele tava vendo o jogo. Aí ele fala no gol do Foden, né? Ele tá filmando. Golaço! Você é Foden! Você, André Henning, meu irmão, você é Foden! Você é Foden, Otávio Neto. Também achei os dois pênaltis. Achei os dois pênaltis. Até vi alguém falando, porque a perna não tá no chão ainda. Tá, pô, não é basquete, velho. Basquete é que o cara, pra dar falta de defesa ou de ataque, que você analisa a perna se ela tá pregada no chão ou não. Futebol, o cara fez o movimento, velho, em direção ao cara, para impedir a passagem do cara, é pênalti. Enfim. Foi uma grande rodada de Champions. E eu sinto muito, cara, por quem continua com essa opinião, que a Champions, ela acabou, porque não tem mais o Messi e o Cristiano Ronaldo. Inclusive, a gente fez um corte ontem desse comentário inicial, que eu falei sobre isso. Já ontem, eu falava, né? Depois dos jogos da terça-feira, eu falava, cara, quem falou que a Champions tinha acabado? Assim, se enganou redondamente. Conforme a gente já tinha dito aqui. A Champions, ela. Pô, a Champions. E eu vi alguns comentários bem interessantes. O Henry fala assim, pô, já saiu da Champions Ronaldinho Gaúcho, Zidane. E a Champions não acabou. Pois é. São os melhores times do futebol mundial. Os maiores investimentos, tirando lá os árabes, né, os sauditas, mas os maiores investimentos estão na Europa. Tem grandes clubes, grandes times, que nem na Champions conseguiram vaga nessa temporada. Veja aí o Liverpool. Tem um comentário aqui bem interessante, do Daniel. Ele fala assim: pô, a Champions League é tão difícil que o melhor 9 da história, o Ronaldo Fenômeno, para ele é o melhor 9 da história, nunca foi artilheiro da Champions. E jogou 12 anos na Europa. Pois é. Então, cara, eu entendo a saudade do Cris. Eu entendo a saudade do Messi. Entendo. Mas, meu irmão, a Champions, como diria o poeta, é a Champions. Ela continua sendo. E a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça aí, por muito tempo ela continuará sendo a melhor competição de futebol do planeta. E na semana que vem, se prepare, porque vem aí uma terça e uma quarta de Champions espetaculares. Aguardem. É, meus jovens! Muito obrigado a vocês que estão aqui no YouTube. Deixa o like aí, gente. Que papo é esse de ficar por aqui e não deixar o like? Pô, aí é brincation with me, hein? Aí é brincation. Deixa o like aí, galera da Twitch. Virou uma polêmica aqui, hein? Se o Ronaldo é ou não o melhor 9 da história. Pô, cara, se ele não for, ele tá bem perto, tá? Não vou entrar nessa polêmica aqui. Foi o amigo internauta que disse aqui no comentário do nosso corte. Mas se não for, tá entre os. Eu gosto muito do Romário, tá? Por causa de 94, por causa de. Mas o Romário primeiro jogava com a 11. Jogava com a 11. Mas, pô, velho. Eu acho que é o Ronaldo, tá? Eu acho que é o Ronaldo. Briga bastante nesse momento com Romero e Júnior Santos. Né, João? Bom dia, meu amigo!
Pensei que você ia falar sério, cara.
Ô, João, peraí. Primeiro, bom dia.
Bom dia.
O que você fez? Fala sério, fala assim, abre o jogo pra gente, abre o seu coração. Alguma mercadoria você fez? Porque você tomar essa punição assim, na cara dura, ter que vir participar da live do André Henning, isso é punição, velho. O que você fez? Fala pra nós.
Eu tô tentando descobrir também, André, entendeu? Ou então, só porque outras pessoas fizeram outras coisas, né? Teve gente que fez filho aí. É por isso que eu tô aqui.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Bom, agora é o seguinte, pra galera poder entender, nós vamos ter essas duas figuras. Primeiro era Túlio Ligeiro, sempre foi o Túlio Ligeiro. Aí o Túlio fez filho, filha, no caso, a Ligeirinha. E, enfim, acho que teve que fugir do país, não sei o que aconteceu. E aí, né, deram linha nele, chamaram o Joãozinho pra substituir enquanto procuravam o Ligeiro. Acharam o Ligeiro. Mas agora. O Ligeiro, ele tem umas outras tarefas. Eu acho que o dia dele trocar a fralda é de quinta e sexta, quarta, quinta. Eu não sei como é que é. Porque aí acharam o pai da criança e falaram: meu irmão, agora você arque com as suas responsabilidades. Então, agora vai virar um revezamento de Túlio e João Verez. É isso, né?
Exatamente, exatamente. Não é o revezamento 4 por 100, mas vai ser o revezamento aqui que a gente vai se organizar.
Boa, boa.
Entendeu?
Então. Hoje, com muita alegria, estamos aqui recebendo o João Vereza. Temos a presença confirmada de Ricardo Martins daqui a pouco, né, Joãozinho?
Perfeitamente. Já está ciente, já mandou um help me, a help you escrito já. Certinho.
Ai, cara, a galera acha que é brincadeira, mas você manda mensagem para ele. Eu mandei de manhã, falei: escuta, você tá de folga hoje? Como é que você tá para participar do programa? Ele responde, cara: help me, a help you. O primeiro áudio dele, você pode falar: meu irmão, tá pegando fogo aqui, eu preciso da sua ajuda. Help me, I help you. Tô ligando pros bombeiros. Ai, cara, isso é muito bom. Joãozinho, o que que você separou pra nós aí, Joãozinho?
Ai, ai, que ser humano. E só um parênteses, André, que talvez você fique um pouco. Não sei se o Túlio te falou isso nos últimos 3 dias, mas você fica chamando a Ligeirinha de Ligeirinha. Mas você sabia que, infelizmente, ela não tem o Ligeiro no sobrenome?
Não. Não, não é
Eu
possível.
imaginei que eu ia te deixar triste.
Não é possível. Não tem?
Não tem.
Ah, eu vou cobrá-lo. Segunda-feira ele vai estar aqui?
Tá aqui de volta.
Coitada. Vai ter que esperar 18 anos para poder ir no cartório e mudar o nome dela. Para poder colocar o Ligeirinha.
Mas vai continuar ligeirinha.
Vai continuar, vai. Ah, isso aí. Esses negócios que o cartório diz, isso aí, né? Aliás, cartório é uma máquina de fazer dinheiro, hein? Você vai no cartório, cara, não tem um dia que você chega no cartório e tá vazio, velho. Cartório todo dia. Pô, já inventaram um monte de coisa. Token automático. Só tem duas situações que são inexplicáveis: ter que ir no cartório para fazer determinadas coisas e o Antônio Oliveira não tá com o diploma dele em mãos.
Putz.
Porra, não dá pra entender, velho. O cara faz o curso da UEFA. curso top, pá, tá. Irmão, assina a súmula aí. Não posso. Por quê? Tô sem o diploma. Pô, mas não dá pra baixar no aplicativo? Não dá pra baixar no aplicativo o diploma? Não, não dá. Tem que ir buscar lá. Então tá bom, né? Bom, vamos lá, Joãozinho. O que que temos hoje?
Enfim, vamos que vamos, André. Enfim, Champions League, como você já bem citou aí, prometeu tudo, né? E entregou muito mais do que a gente esperava. E terça-feira tem mais, quarta-feira tem mais. Então a galera que espere aí, ainda tem semifinais, final em Londres. Esse negócio vai ser bom até o dia 1º de junho, dia da grande final, lá no Wembley. Os brasileiros venceram ontem na noite de Libertadores, todos os três, depois de uma semana passada, né, de muitos percalços. E de uma terça-feira, onde o Fluminense venceu e o Grêmio conseguiu perder em casa para o Huachipato, a gente teve os brasileiros vencendo todos os seus jogos. Na Sul-Americana não foi bem assim. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Copa Verde e Copa do Nordeste na reta final. Copa Verde já com um dos finalistas definidos, só esperando o outro. Copa do Nordeste com três semifinalistas definidos. O outro sai hoje. E você bem citou também na escalada, André. Messi CR7 em semana complicada para os dois, né? Daqui a pouco a gente fala mais detalhes.
Boa, boa, João. A galera aqui é muito boa, velho. Tirando os malas que sempre tem, mas no geral o nosso chat é bom, é fantástico. E os caras estão falando. Pô, quando o João tiver filho, quem vai substituir? Mas você tá perto, o João, dessa situação? Você corre
Não,
algum
não,
tipo de
nenhum
risco?
risco. Ixi.
Porque tem que avisar antes de ir no emprego, ó, tô querendo ser pai, então. E o outro que, bom, o outro que é o diploma impresso e auditável, essa é uma outra história. E tem alguém que falou, cara, é impressionante mesmo. Em pleno século 2024, você. Ai, cara, 9 horas e 22 minutos. Vamos lá, vamos falar de Libertadores. Daqui a pouco vem o Ricardinho, a gente vai falar de Champions, vamos falar de Sul-Americana, de outros assuntos. Mas vamos começar falando da Libertadores. Olha aqui, ó. Na semana passada a gente já falou bastante, a gente já tinha falado, o resultado dos brasileiros na semana passada tinha sido horroroso, né? Na semana passada só o Galo ganhou. Tinha vencido o Caracas. Agora, nessa semana, já deu uma melhorada, né? Tirando o Grêmio, que perdeu de maneira lamentável pro Huachipato. Falamos sobre isso ontem. Tirando o Grêmio, Fluminense na terça-feira e ontem, Galo, Flamengo e São Paulo venceram na Libertadores. E assim, eu acho que de comum entre as partidas, e se eu estiver falando alguma bobagem aqui, me corrija, tá, João? Porque semana de Champions, velho, é foco na Champions, tal. E quando eu chego em casa, ontem, inclusive, eu fui assistir Bahia e Náutico. Demorei pra achar o jogo, onde tava passando o jogo e tal, mas fiquei ali pescando outros jogos. Eu acho que de comum aí, entre esses três jogos, nós tivemos uma dificuldade dos times brasileiros para vencerem os seus jogos. O que muita gente imaginou que não seria tão assim. Mas, gente, vou falar rapidinho de cada um dos jogos. No futebol, o ideal é que se jogue bem, vença bem, não corra riscos. Esse é o mundo ideal. Existe o mundo real, que é o seguinte: tem dia que de noite nada dá certo. E nesses dias, o importante é ganhar. Ganhar, velho. Pô, hoje as coisas não tão dando certo. Pô, estamos tendo dificuldade, outro time tá fechado. Ganha o jogo, irmão. Acha essa vitória não sei onde, não sei de que jeito, mas ganha o jogo. E foi o que os três fizeram. Ah, André, mas o Flamengo deveria ter goleado o Palestino. Tá bom. Tá bom. Concordo com a sua expectativa. Concordo. Pô, o Flamengo estreou. com um empate fora. O Palestino já tinha tomado 4 em casa do Bolívar, que é um time conhecido pela sua força na altitude, mas foi lá e goleou o Palestino. O segundo gol do Flamengo, inclusive, demora para sair, mas velho. Alguém tem dúvidas que o Flamengo vai ter uma temporada de evolução? Eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém tem essa dúvida. O Flamengo ainda vai melhorar muito. O Tite é um grande treinador, velho. Todo mundo sabe que eu tenho ressalvas no trabalho da seleção, mas ele, no dia a dia, no clube. O Pedro vive um grande momento, cara. O Flamengo tem um elenco espetacular. O Léo Ortiz, que chegou agora. Chegou agora. Chegou tem, sei lá, mais de mês. Ele só foi estrear agora. Pra você ver. O cara chegou para ser titular. E não teve necessidade de colocar o cara. O Flamengo foi campeão carioca com o pé nas costas. O Matheus está falando aqui que o importante são os 3 pontos e jogar bem no mata-mata e tal. Cara, assim, ó. Eu entendo que é importante jogar bem, porque jogando bem, você fica mais próximo da vitória. Ok. Só que a Libertadores, ela é uma competição. Tiro curto. Você acha que não? Não, tem a fase de grupos. Velho, a fase de grupos são 6 jogos. Se você vacila ali, por exemplo, nós tivemos agora, né? 2 rodadas coladas. Se você vacila aqui em 10 dias, numa dessas você fica fora.
Vai falar isso pro Grêmio.
Pois é. Pois é. Vai falar pro Grêmio que não, é fase de grupos, tá tudo certo. Tem tempo para recuperar. O Grêmio é lanterna do grupo dele, que tem na frente Huachipato, Estudiantes e The Strongest. The Strongest, não sei se vai fazer 9 pontos, porque você tem 3 jogos lá na altitude. Já fez 3 contra o Grêmio. O Grêmio perde em casa do Huachipato, enfim. Então, assim, ó, eu entendo a expectativa do torcedor do Flamengo. Ah, a gente tem que golear e tal. Primeiro tempo do Flamengo. Aí sim o Tite tem que entender o que que aconteceu. Porque o primeiro tempo do Flamengo, de tudo que eu li aí, de tudo que eu vi, eu não consigo parar pra ver todos os jogos com calma, mas eu leio, eu vejo, fico ali, né? Analisando de longe. Primeiro tempo o Flamengo jogou com sobras. Não foi isso, João?
Foi.
Sobrou. Aí o Tite tem que procurar entender o que que aconteceu no segundo tempo para o time não ir em cima do Palestino e, inclusive, fazer saldo de gols e tal. Esse time do Palestino, com todo carinho, ele tinha tomado 4 em casa. Mas fez os 3 pontos, velho. E o Flamengo é líder do grupo. Próximo jogo do Flamengo é lá na altitude, né? É lá contra o Bolívar. Mas é só daqui a 2 semanas. Antes o Flamengo joga pelo Brasileirão. O Flamengo estreia no domingo contra o Atlético Goianiense, que vive um grande momento, tá? Amanhã nós vamos falar sobre os clubes que estão aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos antecipar o começo da Série A. O Atlético Goianiense é um dos times que vem da B. Todos que estão vindo da B estão vindo com força, tá? O Atlético Goianiense é um deles. Campeão estadual. 15 vitórias seguidas. Time que marca muitos gols. Mas a gente fala mais sobre isso amanhã. Aí vamos passar para o Galo. O Galo tinha sido o único brasileiro que tinha vencido na estreia, né? Venceu fora contra o Caracas. Com sobras, inclusive. Com sobras. Ontem, parecia que ia ser assim de novo. Deu um susto. Mas, velho, fez o serviço contra o Rosário Central, tem 100% de aproveitamento e tá no início de um trabalho de treinador. O Milito, pelo que eu saiba, pelo pouco que eu conheço do Milito, ele pensa o futebol, os times dele, de uma maneira diferente que pensa o Filipão. Então, não vai ser da noite pro dia. Agora, se você olhar o Atlético Mineiro, pô, velho, esse time vai evoluir. Se o trabalho do treinador der certo, nós estamos em abril e a gente está vindo de estadual, que a gente sabe que o nível de enfrentamento é diferente e tal. Todas essas equipes, a expectativa que eu tenho é que elas evoluam. Como ainda não estão prontas, o importante agora é conquistar os 3 pontos e ver o processo de evolução. Galo perdeu ontem muito gol, o Ian tá lembrando aqui. Agora você vê o Galo do meio para frente. Olha o time que jogou ontem do meio para frente. Scarpa, Paulinho, Zaratio e Hulk. Então, e ontem o Scarpa jogando na dele. Eu coloquei o Atlético Mineiro entre os 5 favoritos. Depois a gente vai ter que diminuir essa lista. Mas para começar a competição, 5 favoritos de Libertadores, 5 de Sul-Americana, falei isso na semana passada. Coloquei o Atlético Mineiro. Coloquei o Atlético Mineiro.
Por enquanto é o único 100% da Libertadores, André.
Único 100% da Libertadores. Vai estrear domingo no Brasileiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Aí o outro brasileiro que ganhou com dificuldades, o São Paulo. Esse tem um detalhe que é diferente dos outros. Esse o técnico tá. Não é que ele tá balançando. Ele tá pendurado pelo pé de ponta cabeça já. E ontem deu para perceber bem isso. Deu para perceber bem. Eu não sei se você viu o jogo, ô João. O São Paulo ele só vai conseguir fazer os gols no fim. Ele vence o Cobressal por 2-0. Lembrando que o São Paulo na estreia tinha perdido, né? O São Paulo na estreia tinha perdido lá do Tajeres, né?
Isso.
É
Dois a um.
perdido do Tajeres. E aí, eu vejo muito pelo termômetro da galera, né? Vários amigos estavam no Morumbis ontem. E nos grupos, né? No grupo do futebol, no grupo do time, no grupo da sacanagem, no grupo do. E, velho, eu lendo as mensagens, eu não tava vendo o jogo. Eu tava fazendo alguma outra coisa. Ontem eu tava brigando com uma. A galera da quinta série vai adorar, velho. Mas enfim. Aqui é o jornalismo verdade. Eu tava brigando com uma rolha. Rolha! Rolha! Que enganchou na garrafa do vinho que eu ia degustar. E eu tive uma certa briga. Um momento de. Enfim. Pode vibrar, galera da quinta série. E de onde veio essa, tem outras mais, tá? Fiquem tranquilos. E aí, o São Paulo, cara, eu tava lendo as mensagens, falando: caraca, o São Paulo tá perdendo o jogo. Porque a pressão tava enorme, cara. A pressão. Carpini cai, vai cair, a Carpini vai cair, o Carpini vai cair. E eu falei: cara, tá perdendo. Fui lá, tava 0-0. Mas ganhou! Só que na bolsa de apostas do futebol brasileiro de primeira divisão de Série A, tem a fila do pessoal que tá mais perto do RH, né? Pô, ele tá na frente da fila muito, não tá não, João?
É, acho que tá, André. Apesar de que ontem, depois do jogo, ele foi perguntado, né? Obviamente que a entrevista fica muito em cima dessa pressão que ele está sentindo, ou pode estar sentindo da diretoria, dos torcedores. Ele falou que tá tranquilo, ele já estaria tranquilo se não tivesse respaldo, e aí tá mais tranquilo porque ele tem respaldo. Só que a gente sabe que o respaldo do futebol, principalmente do futebol brasileiro, é até a página meio, né? Então, vamos ver aí.
É verdade que ele está sofrendo com muitas contusões. O São Paulo tem que ver isso. Tem que ver isso. Porque, assim, não é na era Carpini que o São Paulo está sofrendo com contusões. E o São Paulo sempre foi referência em recuperação de jogador. Quando o São Paulo criou o Refis, São Paulo sempre foi referência. São Paulo tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver o que está acontecendo. Enquanto a gente aguarda o Ricardinho, se o Ricardinho já estiver pronto, já. Viu, Ricardinho? Estamos te esperando. Hoje nós temos os outros dois brasileiros. O Grêmio tinha perdido na terça-feira, a gente já tinha falado. Hoje temos o Palmeiras, às 9 da noite, contra o Liverpool, do Uruguai. Tá? É, eu tô vendo os comentários, viu, galera? A quinta série delirou, né? Eu tô vendo. André, de tanto assistir suas lives ontem, do nada eu soltei um Max! E minha mulher assustou e me expulsou do quarto. Foi uma expulsão justa. Vermelho, não tem conversa. Ficar gritando Max aqui, você tá louco? Essa galera, cara. E assim, o Palmeiras provavelmente sem o Endrick, né? Tá se recuperando ainda daquela contusão que o obrigou a jogar no sacrifício à final do Paulista. E com certeza sem o Zé Rafael. Sem o Zé Rafael. E temos o Botafogo, grande João Verezas. Às 7 da noite contra a LDU lá em Quito. E já começa com uma prova de fogo o nosso Arthur Jorge, né? Porque ele tem vários desfalques para a partida. Apesar do Tiquinho e do Júnior Santos estarem ok, ele tem alguns desfalques para o jogo. Mas o João, assim, eu sei que se espera bastante do Arthur Jorge e o Botafogo perdeu em casa na estreia. Agora você vai ter de cara dois, três grandes desafios para o Arthur Jorge. Primeiro, é uma estreia num time que ele está conhecendo os caras. Segundo, que ele vai enfrentar altitude, algo que não se enfrenta jogando na Europa. E terceiro, que ele vai conhecer a Libertadores. Então, velho, não dá para ficar esperando muito também do Arthur Jorge, não, né, João? Qual a sua expectativa?
Não, é muita novidade, né? Sabe quando você chega assim, né? Igual aquele Will Smith chegando em Bel Air lá, ele tá tirando foto. Só que o Arthur Jorge ele não tá tirando foto, ele tá meio com medo. Eu tenho certeza disso, mas não pode demonstrar. Cara, a minha expectativa como torcedor, André, é bem pequena. E os torcedores do Botafogo também não entendam mal, no tipo, ah, vai perder. É só que você já deu a introdução aí da parada. O contexto é esse. Ele não conhece a altitude, nunca. Acredito eu que nunca esteve numa grande altitude, no máximo um Alpe suíço ou italiano, mas nada que jogar, né, para jogar futebol ali na altitude. A Libertadores, vários desfalques, principalmente no setor defensivo ali, que é o pior do Botafogo com sobras. Então, vamos ver. É dar tempo ao Arthur Jorge, que eu acho que é uma coisa que o John Textor vai conseguir, porque, enfim, com o Luiz Castro foi assim, eu acho que paciência. E o projeto Arthur Jorge terá tempo. Mas, gente, paciência, porque não será hoje. Também, mesmo que ganhe hoje, não é o Arthur Jorge, não é o novo Abel Ferreira, Tite ou afins, não. Vamos com calma.
Pois é. Chamonix, lá na França, que é um grande destino de altitude lá, com esqui e tal, tem um teleférico que te leva a 3.700 metros, que é algo assim estúpido para a Europa, né? Bem alto, é o maior teleférico do mundo, inclusive. Que te leva a 3.700 metros. Aí você pega um elevador que vai a 3.800. Cara.
E mesmo assim, Potosí ainda é mais.
Aqui a gente tá jogando bola nessa altitude. A gente não, né? Os profissionais da pelota. Então, assim, altitude é um negócio. Ainda não é Potosí que ele vai enfrentar, né? Ele vai a Quito. Mas. Vamos dar uma olhada. Segundo, o Fagner está passando uma informação importante aqui, e vocês, torcedores do Botafogo, João, vão ter que conviver com isso por algum tempo. Ele está falando que a inteligência artificial já está antecipando o placar do jogo, que vai ser 3-0. Aliás, eu vou falar sobre isso agora, vou aproveitar enquanto a gente espera o Ricardinho. Temos notícia dele, não?
Ainda não, André, mas estamos no aguardo. Vou acioná-lo.
E aí, foi até o Vitor Sérgio que falou comigo ontem. Falou assim: já pensou, cara? Batendo papo fora do ar, né? Ele falou que ele tinha recebido uma mensagem de dois amigos ou três amigos falando assim: já pensou se a inteligência artificial analisa os jogadores do Dortmund nesse primeiro tempo? Vai vir um relatório que os 11 jogadores têm 100% de comprovação tiveram comportamentos diferenciados, porque os caras não conseguiam passar do meio de campo. Os caras não conseguiam sair jogando. A inteligência artificial, ela não leva em conta muitos fatores, né? Nenhum dos caras ali tava de sacanagem. Eles não conseguiam passar do meio de campo. E aí virou tudo no segundo tempo. E aí foi o Dortmund que quase empatou o jogo. Por falar, Chamonix é só para prática de voo livre? E durante um período do ano, alpinismo também. Não tem esqui. Muito obrigado, Léo. Eu não tenho ido muito a Chamonix. E aí eu tenho ido mais pra Aspen, no Colorado. Cara, o que eu tenho ido mesmo é pra Salvador. Inclusive, hoje eu vou de novo. Amanhã o programa é direto de Salvador. Narrar na altitude é muito difícil também? Leandro, eu nunca narrei na altitude. Eu já reportei. Já fui repórter de campo dos meus tempos de rádio. E eu pedi para morrer em La Paz. Já contei essa história algumas vezes. Algum dia que a gente não tiver assunto aqui, eu conto de novo. É a mesma pergunta ali do Bruno Monteiro. O Textor está sendo acionado na Justiça Comum. Galera da quinta série aí, especialista em varas e tal, é na vara civil. E aí, o que que é a Justiça Civil, né? O Palmeiras vai pedir a ele uma indenização por danos à imagem do clube, caso ele não apresente provas do que ele anda falando por aí. Já entrou o Palmeiras com esse pedido na 50ª Vara Civil, no Rio de Janeiro, pedindo explicações ao Textor. E é isso mesmo, velho. Tava na cara que ia acontecer isso. Porque ele joga aí no ar que o Palmeiras ganhou título sem merecer, com ajuda e pá, 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 não vou voltar na história. Se não levar as provas, vai tomar-lhe na cabeça. E vai ter que pagar uma indenização. E indenização, vocês sabem que tem várias coisas que são levadas em. Vários fatores que são levados em consideração para você colocar o valor de uma indenização. Entre eles, o seu poderio financeiro. E o Textor tem muito. E o Textor tem muito. Tem aqui a pergunta do Teco Teco. Cadê o Ricardinho? Você falou 9h30. São 9h43. O povo tá perguntando, velho. Cadê o Ricardinho? Sim, senhoras e senhores, ele está entre nós. E vamos fazer uma participação rápida e objetiva, Ricardinho, porque o senhor tem programa aí às 10, não tem?
Help me, help you. Bom dia. Tranquilo, seu André, tranquilo. Não fique nervoso, não fique apressado, não fique agastado. Bom dia para você, para quem nos dá o prazer da companhia, na live do André Henning. E vou falar uma coisa para você. Eu ainda estou meio desnorteado, cara, com o que a gente viu na Liga dos Campeões da Europa, com os jogos da terça e da quarta-feira. Se até aqui muita gente achava, ah, a Liga dos Campeões, rapaz, o que nós tivemos na terça e na quarta-feira, é verdade que o Paris Saint-Germain, né, o popular São Caetano da Europa, já era, né? Já pode começar a planejar a próxima temporada, porque perdeu em casa e vai perder de novo lá para o Barcelona, que, aliás, vive um grande momento, hein? A gente falava lá atrás, né, desse Barcelona, que ele podia evoluir. O que o Rafinha jogou de bola ontem e a vitória do Barcelona, assim, Paris Saint-Germain da Europa vai fechar as portas, não vai aguentar, não.
O São Caetano das Europa, né? O Ricardinho, primeiro, já vou falar de Champions com você. Eu falei aqui com a galera que você sempre começa suas conversas com Help Me e Help You, sempre. Se eu chegar para você, não te encontro há algum tempo, chegar, Ricardinho, eu preciso da sua ajuda, chama a polícia. O que que você vai falar? Primeira coisa que você vai falar para mim.
Help me, I help you. Primeira coisa, sempre. Sempre, essa não tem conversa. É opa, legal, help me, help you. A gente pode estar no maior problema do mundo. O senhor pressa estar preso, coisa que jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer. Aí eu chego pro policial e falo assim: ei, help me, help you, take it easy. Aí a gente começa a conversa, entendeu?
Tá, e tem um cara que eu vi um comentário dele. Véi, essa galera, ela. Se a gente usasse toda essa criatividade para desenvolver foguete, combustível, né? Maneiras novas de se gerar energia, sei lá, a gente estaria num país bem melhor. Mas tem uma galera que, cara, pensa em cada uma. Aí o cara falou assim, ó, e você que gosta do Paris Saint-Germain, é uma boa para você. Falou assim, cara. O Paris Saint-Germain só ferra com a seleção brasileira. Por quê? Temos agora uma dupla de zaga que tá bem mal. Inclusive, o Beraldo recebeu nota 2 do L'Equipe. O Marquinhos até recebeu uma nota 5. Mas os dois estão em momentos, assim, complicados, né? E agora ainda ressuscitou o Rafinha. Então, assim, o Paris Saint-Germain ele tá deixando a sacanagem de lado. O Rafinha desencantou, comemorou o gol lá, Neymar. Pô, eu teria aproveitado a deixa do Ronaldinho Gaúcho lá no campo pra, né? Mas enfim, mostra o tanto que ele admira, né, o Neymar. E desencantou ontem, né, Ricardinho?
Desencantou, André? Obrigado, querida. Aqui a gente é bem servida, até cafezinho chega. É o seguinte, não só isso, né, André? Fez uma grande partida, fez os dois primeiros gols dele na Liga dos Campeões da Europa, teve uma cobrança de falta. Ou vou falar uma coisa para você: esse tal de Donnarumma, isso aí para ser ruim dá falta muito. Esse cara não seria titular de nenhum dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro e nem titular do Santos Futebol Clube, que o João Paulo, mesmo falhando, é muito melhor do que ele. Esse tal de Donnarumma é um dos maiores chama-gols da história do futebol mundial. Ele é muito ruim. Dito isso, o Rafinha jogou muita bola. O Rafinha ontem estava procurando o jogo e ele foi declarado no Ronaldinho Gaúcho. Eu também não entendi. Agora, o Beckler falou na transmissão ontem, né, que a camisa 11, antes do Rafinha usar, ele conversou com o Neymar, que disse para ele: ó, pega a camisa 11 que essa aí dá sorte. Agora o Rafinha jogou muita, mas muita bola. Quando o Beraldo, que é formado no meu 15 de Piracicaba, ele foi vendido ao São Caetano da Europa, eu falei: tá indo pro time errado. Porque é o seguinte, né, André? Eu falei isso ontem no De Placa, não sei se você concorda. O Kylian Mbappé vai embora. Todos os holofotes da mídia mundial, elas estão muito mais preocupadas com quem está no Paris Saint-Germain do que com o próprio Paris Saint-Germain, que é um time médio na Europa, de pequeno para médio. Eu sei que é difícil escutar isso, mas é a realidade. Ganhar o campeonato francês, e eles conseguiram ainda perder uns três campeonatos franceses, com o investimento que eles têm, é obrigação. Cara, saindo o Kylian Mbappé, se eles não trouxerem nenhum outro jogador desse tamanho, daqui a 3 anos ninguém vai nem lembrar que eles existem.
Tem uma galera aqui dizendo que a comemoração do segundo gol dele foi a lá Ronaldinho Gaúcho. Realmente não sei. Tinha visto só. Eu não vi o jogo. Eu tava na outra partida, mas eu tinha visto que ele só tinha comemorado em homenagem ao Neymar. Se fez com relação ao Ronaldinho, aproveitou um grande gancho, parabéns. Então, eu ia te perguntar do Donnarumma, e tem aqui. Eu acho que é provocação, tá, Ricardinho? Acho.
Manda lá, manda lá.
Acho. Teve alguém que falou aqui que ele teria vaga sim em um time da Série A no Santos.
É, só que tá errado que o Santos é time de Série B. Já fez a provocação errada. Já deu o tiro errado e deu o tiro no pé. E tá sangrando o pé. Que o Santos hoje é time de Série B, mas o João Paulo, mesmo com a falha na final, aquela saída ridícula do gol, o pênalti que ele fez em cima do Endrick, o João Paulo é mais goleiro que esse tal de Donnarumma, isso aí. Isso aí pra ser ruim falta muito, velho.
Talvez o erro tenha sido meu.
Ah, que pena.
Eu que deduzi que era da Série A.
Errou!
É a
Errou!
força do hábito, Ricardinho. Por falar nisso, eu queria saber de você, para poder te liberar, você tem programa aí na TV e tal.
Calma, calma.
Ai, cara, a galera que te ama, velho. Você é o famoso ame ou odeie.
É isso.
Tem uma galera que te xinga também, viu, Ricardinho?
Não tem problema nenhum, já estou acostumado com isso aí. Como disse o Ronaldo Fenômeno, as costas é larga, pode vir. Lá ele.
A quinta série aqui também não perdoa. A quinta série não perdoa, velho. É, ô Ricardinho, você sabe aquela vez que o Donnarumma foi jogar onde foi? Em Milão. Em Milão. Que fizeram as notas e tal, que jogaram para ele,
Como é que
tipo.
chamava? Tinha nome a nota.
Então, eu.
Dólar una.
Eu não vou poder mostrar para você. Porque eu tô sozinho nos estúdios Carecation nesse momento, mas eu tenho uma nota dessa.
Ah, não acredito.
Tenho. Eu fui presenteado, cara. Agora eu não lembro quem trouxe essa nota para mim.
O Mauro também tem uma. Eu queria uma, mas se eu ganhasse uma, eu ia dar um jeito de arrumar uma camisa autografada dele, colar a nota e envidraçar a camisa.
Eu ela tá ali na sala, velho. Ontem eu vi a nota, mas enfim, eu agora não posso sair aqui dos.
Você sabe que você não pode dobrar essa nota, né? Ela perde valor, porque daqui a uns anos essa nota pode valer uma grande grana. Você não pode dobrar ela, tem que estar inteira, hein, André? Não vai perder dinheiro, hein, carequeixo?
Tá bom, deixa comigo. Vou guardar a nota do Dólaruna. E a outra coisa que eu ia te falar, do simpático Donnarumma, eu já esqueci. Ô, Ricardinho, semana que vem a gente fala mais de Champions, tá? Semana.
Tá.
Agora eu queria saber uma
Mas só
última.
um pedido de você, antes de você perguntar sobre o Santos. Você acha que só um confronto terminou ou você acha que o Atlético de Madrid também já passou?
O Atlético de Madrid teve a chance ontem de fazer 3-4 no primeiro tempo. E vou te falar, ele tomou duas bolas na trave no finalzinho, duas bolas na trave. E deu sorte de sair com a vitória por um gol. E poderia ter feito 3-4 no primeiro tempo, cara. 3-4 no primeiro tempo. O Paulo Basta aqui falando, pô, o Simeone partiu para a área técnica do Borussia, ele foi em cima do Kehl, que é diretor esportivo do Borussia Dortmund, e ficou ali, até meteu a mão na farda dele, colocou a mão nele, o cara falou,
Eita!
tira a mão da farda, aqueles negócios, aquele bafafá que a gente tá acostumado. Quer dizer, que a gente tá acostumado aqui, né? Ah, se bem que aqui, agressão de técnico com o dirigente, acho que não tem. Tem briga de invadir o campo, jogador se estapear. Mas de técnico, acho que não.
Ontem na Copa do Nordeste, por muito pouco, o couro não comeu de novo. Na vitória do Sport contra o Ceará por 2-1, porque já teve briga lá, né? Ceará e Fortaleza outro dia nos pênaltis. E ontem eu estava vendo o finalzinho lá, 2-1 para o Sport, quase o couro comeu também, tá?
O que a gente tem aqui é muita reclamação com o quarto árbitro. Isso aí, cara.
Tem mesmo.
Os treinadores aqui ofendem demais o quarto árbitro. Demais. O cara marca um lateral lá na casa do cacete, os caras xingam o quarto árbitro que tá aqui do lado. Pô, só falta o quarto árbitro. Ô, velho! Não sou eu que tô apitando, não. Eu sou só, pô, sou, né? Enfim,
Ai, meu Deus.
pra encerrar, Ricardinho,
Vamos lá.
eu li uma notícia e tomei um susto, confesso.
Somos dois.
O Santos estaria avaliando seriamente a contratação de Alexandre Pato, inclusive usando máquinas e equipamentos de última geração para testarem a capacidade física dele, enfim. O Santos vai jogar uma Série B, velho, onde a intensidade tem que ser muito alta. E o Alexandre Pato hoje, eu não sei como está o primeiro serviço dele, porque hoje ele é jogador de tênis, não é jogador de futebol, Ricardinho. Explica direito.
Não, vamos lá, André. Eu também tomei um grande susto. Foi o nosso companheiro Kaique Silva, da Rádio Transamérica, que trouxe a informação. E eu tomei um susto mesmo. Porque o Alexandre Pato, ano passado, não conseguiu jogar no São Paulo. Acho que ele fez só um gol, e justamente contra o Santos, no estádio do Morumbi, quando o São Paulo já goleava o Santos. E aí eu fui atrás da informação, com as fontes que a gente tem na Vila Belmiro. E uma delas me diz o seguinte: ele foi oferecido. O salário, se acertar, é muito baixo. Muito baixo. Com produtividade. Aí eu falei assim, mas pera um pouquinho. Já tem um time que o próprio Fábio Carille me disse na festa da federação que precisaria agora de jogadores mais jovens para deixar esse elenco mais jovem. Aí vai trazer o Alexandre Pato, que não é um veterano, mas também é um cara que não joga bola há muito tempo. Aí essa pessoa me diz, calma. Antes de qualquer coisa, ele vai fazer vários exames se a gente realmente bater o martelo para a vinda dele. Ou você não devia ser, mas eu vou ser bem transparente, tá, André? Eu mandei uma mensagem para Fábio Carille hoje de manhã, perguntando para o Carille se existe alguma possibilidade de Alexandre Pato jogar no Santos. O Santos está treinando nesse momento no CT Rei Pelé. Eu estou esperando a resposta do Fábio Carille. Eu acho uma loucura, nesse atual estágio da temporada, com o time que o próprio Carille disse que precisa de jovens, você trazer um jogador que a última vez que ele jogou foi no Milan. E já faz muitos e muitos e muitos anos. É uma loucura se pensar em Alexandre Pato. Eu espero que o Carille me diga: não, não, Ricardinho, não tem nada disso. Porque se o Carille falar que existe a possibilidade, eu vou ficar bastante assustado. Eu trouxe a informação ontem que está na tela aí, daquilo que eu apurei, que foi oferecido. Agora, se vai fechar, eu não sei. Mas seria uma loucura, André Henning.
Você sabe, cara, que eu tive a sorte, né, dessas aí que acontecem na vida, de fazer duas estreias do Pato. Uma como repórter de campo, num Palmeiras Internacional. Eu cobria Palmeiras e ele era a grande joia da base do Inter. Fez uma baita de uma partida no então Parque Antártica. E fiz a estreia dele no Milan. E vários jogos dele no Milan, a gente narrava campeonato italiano na então TV Esporte Interativo. E, cara, o Pato, ele tinha tudo pra ser um. Mas não sei qual que é a dele, enfim. Ele tem uma desconexão com o futebol, né? A sensação de vez em quando que a gente tem é que ele não gosta de futebol. Que ele jogou bola porque, sei lá, porque ofereceram pra ele uma grana, ele foi lá e jogou bola. Ricardinho, vá para o seu programa. Você está na TV Cultura de Santos, é isso?
Agricultura Litoral, estou aqui com o Eduardo Giardini e com o Felipe Noronha, que você conhece tão bem. Daqui a pouco a gente começa o programa aqui de 1 hora do Santos Futebol Clube na TV Cultura Litoral. Só para a gente terminar o Santos, Rainer está indo embora, vai jogar no Vitória da Bahia. Vitória só pode ser da Bahia, né? O Mauro que fica louco quando você fala Vitória da Bahia. O Messias está indo jogar no Goiás e o Felipe Jonathan está indo jogar no Fortaleza. Help me, help you. Ah! O Maceió, atacante da Portuguesa, está acertado com o Santos Futebol Clube. Help me, help you. Beijo para você, para todo mundo que nos deu o prazer da companhia. Fala.
Joaquim vai ficar?
Joaquim vai ser negociado no meio do ano. Futebol europeu.
Tá bom. Vai,
Bom?
baita zagueiro.
É muito melhor que ele é Van Gil Dijk. Tchau.
Valeu, Ricardinho. Obrigado. Muito obrigado. Ricardo Martins, que tem a mesma opinião que eu tenho. Acho uma loucura esse negócio de Pato. Ah, mas é produtividade. Ah, velho. Para, vai, para. 9h58. Trupá, trupá, trupá. Olha aqui, ó. Ricardinho falou do Vitória. O Vitória é um desses subindo pra Série A. Aliás, ele veio da Série C pra Série A. E eu tenho falado há algum tempo. Amanhã a gente vai falar de futebol brasileiro, de campeonato brasileiro. Vitória também, tá? Eu falei do Atlético Goianiense, campeão estadual e tal. Vitória, campeão estadual. Uma série invicta no Barradão, impressionante. Mais de 20 jogos. Trabalho muito interessante do Léo Condé. Muito interessante. E uma equipe que tem uma força em casa, inclusive vai estrear contra o Palmeiras em casa no domingo. Domingo acho que eu vou ao Barradão, hein? Domingo acho que eu vou ao Barradão. Depende da chuva, cara. Tá uma chuva em Salvador, então eu não sei como é que vai ser. Ô, Joãozinho, vamos falar de Sul-Americana? Vamos falar de Sula?
Vamos.
Porque a galera fica aqui nessa polêmica. Ó, mas tem o Vitória do Espírito Santo, tem o Vitória. Gente, a gente tá falando de futebol. Você não precisa falar que é o Internacional de Porto Alegre, se a gente está falando de primeira divisão e tal. Tem a Internacional de Limeira, tem o Internacional de Cabrobró, tem o Internacional, tem vários internacionais. Você não precisa falar. Se o Botafogo de Ribeirão Preto estiver na Série A, estiver por ali, você tem que falar o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo do Rio de Janeiro. Mas tem, por exemplo, o Flamengo do Piauí. Você não precisa, falando de futebol da Série A, falar que é o Flamengo do Rio de Janeiro. É a mesma situação do Vitória. O Vitória do Espírito Santo, qual foi a última vez que ele, né? Quando a gente fala de Vitória nos últimos X anos aí, longos anos, é o Vitória do estado da Bahia. Um dos clubes mais antigos do futebol brasileiro. Joãozinho, vamos lá. Na Sul-Americana, quem ganhou, ganhou muito bem, né? Na terça-feira, o Corinthians, o Atlético Paranaense e ontem o Fortaleza. O Fortaleza, ele, cara, não dá nem para falar muita coisa do 5x0 contra o Nacional Potosí. Porque, assim, foi muito fácil. Foi com muita facilidade. O Pikachu fez gol de novo. 5x0, vamos embora. O Fortaleza, inclusivesmente, tem 100% de aproveitamento. E é o grupo que tem o Boca, tá? Que é o próximo jogo, aliás, no Castelão, dia 25, Fortaleza e Boca.
Promete,
Vai ser um baita jogo. Dia 25. E o Galhardo tá saindo mesmo. Ele nem foi relacionado pro jogo, né? Tá indo, acho que, pro
hein?
Goiás.
Isso.
Isso. Então, o Fortaleza estreia no Brasileirão sábado contra o São Paulo no Morumbis. Então, Fortaleza. Aí a gente teve, na Sul-Americana, já na terça-feira, o Red Bull Bragantino tinha empatado. Tinha perdido, perdão.
Isso.
Tinha perdido. E o resultado, para mim, mais inexplicável. Aliás, os rivais de mãos dadas, né? De braços dados. Porque são os dois resultados inexplicáveis da rodada, como diriam alguns amigos, colegas repórteres, da Comembol. Não é Comembol! É Comebol!
Tem isso?
Tem, pô! Liga na televisão, repórter, fala Comembol, Comembol. Não, Comebol. O Grêmio tinha perdido na terça pro Huachipato por 2x0. Aí o Inter, que é rival, falou: pô, não vou deixar meu co-irmão passar vergonha sozinho. Porque, desculpa, gente. O Real Tomayapo da Bolívia tem que enfiar uma sacolada de gols nele, com todo respeito. Com todo respeito. E o Inter ficou num 0x0. Ontem, inclusive, João, teve torcida organizada protestando, torcedores protestando na saída. Aí alguns representantes da torcida organizada chegaram a ter uma reunião lá dentro do Beira-Rio com alguns diretores, inclusive o Magrão, que é o diretor de futebol. Pô, esse resultado não é legal não, né, João?
Pô, mano, é legal mesmo, André. Inter ontem saiu sob muitas vaias do Beira-Rio. Apesar de, se for olhar as estatísticas, né, é meio inacreditável o Inter não ter vencido. Foram 33 finalizações a 3. Só que serão acho que 8 só no gol dessas 33. Mas o fato é que o Inter não. Eu acho que mais que o resultado, beleza, o resultado é horrível contra um time muito fraco, o Inter tem que ganhar. Mas o Coudet até respondeu sobre isso. O Inter 3 semanas atrás era um dos melhores times do Brasil e hoje não é mais. Mas pela expectativa que foi criada, né, pelas contratações que foram feitas pelo Inter, enfim, pelo trabalho do Coudet desde o ano passado, eu acho que tá pouco, né? Não classificou para a final do Gaúcho. Agora com esse resultado é uma situação na Sul-Americana, beleza. Ainda não é ruim pra caramba, mas pode se complicar. Para um time que fez muitos investimentos, né? O Borré, por exemplo, não fez gol ainda, esse ano. Né? Então, vamos ver.
Cara, eu tava vendo a imprensa lá do Sul, meus amigos da Zero Hora, da Rádio Gaúcha. O negócio ficou complicado ontem. Dizem lá que ainda não balança o Coudet. Ai, cara.
Pera aí, Anderson.
Tá sério. Ai, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É isso que o Doku não joga aqui no futebol brasileiro, né? Senão seria pior ainda. Mas de vez em quando ele joga na Champions e a gente tem que falar. Não está balançando ainda o amigo Eduardo Coudet. Mas, cara, nessa fila aí, acho que o Rogério Ceni deu o lugar dele. O Rogério Ceni estava na fila, tá? Tava lá na frente da fila. Não, não era o primeiro da fila, mas ele estava ali conversando com a galera da frente. Sabe aquele bate-papo que a galera fica na fila? Ele estava conversando com a galera da frente. Ontem o Bahia ganhou do Náutico. E aí eu aproveito já para falar de Copa do Nordeste. O Bahia teve um primeiro tempo bem complicado, bem complicado. O Rogério Ceni não saiu com todos os jogadores. Alguns estavam com desgaste físico e tal. O Bahia vem do Bavi decisivo lá do Campeonato Baiano, em que perdeu a final. E aí o Everton Ribeiro, por exemplo, só entrou no segundo tempo. Aí no segundo tempo o Bahia. Agora, o placar de 3-0, ele não foi 3-0, sabe aquele 3-0? 3-0, Bahia ganhou do Náutico no duelo dos vices, lá na Copa do Nordeste. Mas acho que o Rogério fica um pouquinho mais tranquilo para começar o Campeonato Brasileiro, inclusive enfrentando o Inter do Coudet em Porto Alegre no domingo. Acho que é no domingo. É no domingo, Bahia e Inter, né? Acho que é. Se eu tiver errado, amanhã eu corrijo. Ou vocês mesmos aqui vão me corrigir. E
Sábado,
aí.
André.
Ah, é sábado.
É um
Boa.
dos jogos que abre o Campeonato Brasileiro, junto com o Criciúma e Juventude, no mesmo horário, 6h30, sábado.
Essa é uma das. É uma das dificuldades que tem os times que jogam, né, o brasileiro, que são da Bahia, que são do Ceará, que são de outras regiões, porque é uma viagem longa, velho. É uma viagem longa, vai ter que atravessar o Brasil e assim, salvo engano, eu não sei nem se hoje, atualmente, a gente tem na malha aérea um diretão Salvador-Porto Alegre. Eu acho que tem que fazer conexão ou escala, ou em Viracopos, ou em Brasília, ou em São Paulo.
Posso estar errado, André? Desculpe te interromper, mas acho que o Grupo City está fretando alguns voos. Não sei se vai ser o caso desse, mas é uma oportunidade, né, para facilitar um pouco a vida aí.
E o Bahia ganhou do Náutico no duelo dos vices, né? Os vices estaduais, numa das quartas de final, Bahia se classifica para pegar o CRB, que já tinha se classificado na terça-feira. Na outra partida que foi realizada ontem, no duelo dos campeões estaduais, o Sport contra o Ceará, ambos. O Bahia vai fretar voo aí, ó. Informação confirmada, viu, João? Galera tá falando aqui. Informação confirmada pelo nosso chat. O Sport venceu o Ceará por 2-1. Eu estava assistindo esse jogo ontem. Tentei, procurei Bahia e Náutico e tal. Aí consegui o Bahia e Náutico, mas só no, no, na telinha pequena. Aí deixei na telona o Sport e Ceará. Tava vendo esse jogo e quase foi para os pênaltis. Quase foi para os pênaltis. No finalzinho, o Sport fez o 2-1. Tá vivendo um bom momento o Sport com o. É Mariano Sosso, né? Mariano, o primeiro nome dele. É o Sosso. É Mariano. Mariano Sosso. Treinador aí que vamos ver o desempenho na sequência da temporada. Mas vive um bom momento o Sport. O Sport, ele agora aguarda a outra quarta de final que tá faltando, que é o jogo do dia 20, entre Fortaleza e Altos. Aí a gente deve ter. As semifinais no dia 24, jogo único, dia 24, deve ser, pelo menos essa é a data prevista pela CBF, e as finais só em junho da Copa do Nordeste. Finais só em junho. E na Copa Verde, nós tivemos a definição de um finalista. Aquela sequência de repás, né? Tem repá do estadual, tem repá da Copa Verde. E aí a gente. Teve ontem o Papão se classificando nos pênaltis. Depois de dois empates, o Papão se classificando nos pênaltis. Vai enfrentar quem vem de Vila Nova e Cuiabá. E aí, é aquele negócio, né, João? Porque não adianta só culpar a CBF pelo calendário. Porque assim. Os clubes também querem jogar. E é justo que queiram jogar. Eu acho a Copa Verde bem legal. Eu acho a Copa do Nordeste bem legal. Eu acho os estaduais bem legais. Eu acho o Brasileirão bem legal. Eu acho a Copa do Brasil. Mas não cabe tudo do jeito que está sendo feito com esse número de datas. Então, a Copa Verde, por exemplo, ela vai ter Vila Nova e Cuiabá na outra semifinal. Talvez se as semifinais fossem em jogos únicos, né, já ajudaria. Mas, por exemplo, Vila Nova e Cuiabá, eu acho que por conta do Cuiabá estar na Sul-Americana, Cuiabá inclusive joga hoje, a primeira semifinal vai ser no dia 17, vai ser no meio da semana que vem, e o jogo da volta da semi vai ser só no dia 11 de maio.
É, complicado, né? No sentido de. Acho que dá uma quebrada, né? No campeonato, até no hype do próprio campeonato. Não ajuda nesse sentido, né? Beleza, tem o um campeonato, mas acho que, como quase que todos os campeonatos aqui no nosso país, André, o calendário prejudica muito a qualidade do produto, né? Não vou nem falar em campo, vou falar do produto mesmo.
É, e aí não tem jeito, cara. Aí fica culpando a CBF. Ah, mas o cara da CBF. Tá bom. Só que faz como? Se não tem data e né? Esse jogo aí, Fortaleza e Altos, por exemplo, ele vai ser no dia 20, porque o Fortaleza tá na Sul-Americana. As semifinais da Copa Verde vão ser lá um jogo em abril, outro em maio, porque o Cuiabá tá na Sul-Americana. Aí não tem jeito. É, e ontem tivemos, para encerrar aqui o nosso giro, 10 horas e 11 minutos, ontem tivemos o Mecão, o América, campeão potiguar, bicampeão potiguar. América ganhou os dois turnos. Não teve para ninguém nesse ano lá no Rio Grande do Norte. Venceu ontem o Santa Cruz de Natal por 1 a 0, venceu o segundo turno, já tinha vencido o primeiro, e com isso o América, o Mecão, campeão potiguar lá pela trigésima não sei quanta vez, é um dos grandes campeões estaduais, o América. Parabéns à torcida do Mecão. 10 horas e 11 minutos. Tem mais umas aqui ainda, inclusive porque temos Messi e Cristiano Ronaldo hoje no programa. Só que não com notícias muito boas. Deixa eu diminuir um pouquinho, que agora o sol deu uma. Não, não foi o sol, não. Foi a claridade só. O sol não apareceu. Mas a claridade chegou aqui nos estúdios. Cara, é queijo. Cara, eu tenho que fazer o programa com a janela dos estúdios aberta para poder olhar para essa imensidão que é a cidade de São Paulo. Estou aqui na zona oeste da capital paulista. 10 horas e 12 minutos. O Max está perguntando aqui se eu vi a camisa do Vitória pro Brasileirão. Bonitinha, mas colocar uma estrela dourada acima do escudo pela conquista da Série B foi Flórida. Tava essa polêmica aí desde a conquista do título da Série B, né? Mas não vi a camisa ainda, não vi a camisa. Colocaram a estrela? Eu realmente não vi. Amanhã não, hoje ainda eu verei, porque hoje, se Deus quiser, estarei em Salvador. Vitória que estreia contra o Palmeiras, já falei aqui no Campeonato Brasileiro. Ontem teve a final, a ida da final do Sergipão. Sergipe 1, Confiança 1. Volta no próximo sábado. Obrigado, Carla. Obrigado pela informação. Vamos lá, então. Notícias ruins, tanto para Messi como para Cris. O Cris a gente já tinha falado, né? Ele foi expulso no jogo da semifinal da Supercopa Saudita, que inclusive está sendo jogada em Abu Dhabi. A Supercopa Saudita é parecida com a Supercopa da Espanha. Tem semifinal e tem final, né? Ele foi expulso no jogo da semifinal, por isso não vai estar em campo hoje no grande clássico.
Desculpa, André. Na verdade, foi eliminado. Expulso e eliminado.
Evidente. Como é que ele não vai? Como é que ele vai? Ele não vai jogar porque o time dele não tá.
Mesmo se tivesse, não jogaria, mas nem o time dele tá.
Bom, a informação ela não tá errada. Ele não vai jogar.
Perfeito.
Mas ele nem poderia. Cara, nós estamos lembrando do Cristiano Ronaldo, mas ele não vai jogar. O time dele não joga. É o grande clássico hoje, um dos grandes clássicos. Al Ittihad e Al Bilal. É o time do. E aí, acho que foi o GE, fez um retrospecto aqui. Bem bacana, porque é o confronto do JJ contra o Gallardo, que decidiram a Libertadores de 2019, certo?
Correto.
Aquele Flamengo e River, do Gabigol, da virada no finalzinho e tal. Então, o JJ vai levando muita vantagem sobre o Gallardo. E hoje vão ter a chance aí de mais um duelo. Al Ittihad e Al Hilal. 33 vitórias seguidas do Al Hilal. 33 vitórias seguidas do time do Jorge Jesus. Esse jogo vai ser em Abu Dhabi. Passa esse jogo aqui, ô João, no Brasil, você sabe?
Se não me engano, a Bandeirantes, TV Band, é detentor dos direitos. Não sei se mais algum outro canal. O canal Gold, por exemplo, no, nas, No streaming tá o Campeonato Saudita, né? Mas Supercopa eu não tenho certeza. A Band eu tenho certeza.
É, então, eu acho que tá passando na Band. É, não tenho essa confirmação. Hoje em dia é difícil mesmo, gente. Ontem eu tava procurando. Ah, Band Esportes eu tô vendo aqui, ó.
Então, Band Esporte. Só no canal fechado, talvez.
É. Tem muita gente aqui falando do canal Gold, mas eu não sei se o Gold passa a Supercopa, não, hein? Não sei se passa a Supercopa. Passa, Cláudio? Tem muita gente. Canal Gold passa. Então, canal Gold passa. Aliás, eu vi que o canal Gold vai passar o. Pô, é uma competição, acho que é o brasileiro da Série C. Enfim. É, hoje em dia, cara, você tem que ir ciscando e tem que ir procurando mesmo, zapeando. Vai passar também no canal Gold aí, ó.
Brasileirão feminino também lá.
Ah, é, Brasileirão Feminino, acho que foi isso. Foi isso. Passou a semi, então no Gold também passa. Um abraço também pra galera do Gold, pra galera da ESPN, pra galera do Sport TV, pra galera da Band, pra galera do SBT, da Record, quem mais que passa futebol? É, galera do Ferry Bolt, a galera do. É que tem uma música do Luiz Caldas. A galera do Ferry Bolt. Mas essa é velha. Todo mundo que passa futebol e Paramount, Amazon Prime Video. E evidentemente um abraço muito mais forte pra galera da Max! Você tá com a camisa da Max, hein? Muito mais a ver. E o Messi, a notícia também não é boa. Porque o Messi não estará no Mundial, o time dele foi eliminado, né, João?
Foi, André. Foi eliminado. No agregado, tomou só 5-2 do Monterrey na Conca Champions, né? A Champions da América do Norte e Central. E com Messi, Suárez e companhia, já havia perdido o primeiro jogo, perdeu o segundo. E não teremos o Lionel Messi, Suárez, Busquets, Alba e companhia do time do David Beckham no Super Mundial de Clubes do ano que vem, nem ele campeão da Conca Champions, né? Enfim, Conca Champions também que é difícil um time americano, norte-americano, estadunidense vencer. Foi uma vez o Seattle Sounders conseguiu isso na história. Tendência que mexicanos vençam novamente, mas a verdade é que o Messi está aí eliminado. Notícias ruins para Messi e Cristiano Ronaldo na mesma semana.
Pois é, Monterrey, ontem a vitória foi por 3-1, 5-2 no agregado. O Inter Miami está fora da briga pelo título da Conca Champions e com isso também fora do Mundial. Mais alguma aí, Joãozinho, para a gente fechar a conta e passar a régua?
Acho que fomos, hein, André?
É.
Se o chat lembrar de alguma coisa aí, mas da minha parte, da nossa parte.
Eu vou dar 10 segundos para o chat pensar se faltou alguma coisa aqui, mas eu acho que não. Eu acho que não. Tivemos o nosso Ricardinho Martins, Help Me, I Help You. São 10 horas e 19. Daqui a pouquinho tem o De Placa com o Otávio Neto hoje na apresentação. Coisa linda. Otávio Neto, Bruno Formiga, o Gabriel Simões e o Mauro Betting. E amanhã às 9 da manhã estaremos.
2 horas tem melhor futebol do mundo, né? Hoje.
2 horas. Você vai atrasar? Não.
Com certeza. Não é 2 horas, né? 2 e 3, 2 e 2, 2 e 4, a gente tá entrando ali.
É, o Yugi tá falando que o Los Angeles Galaxy já ganhou a CONCACAF. Já ganhou?
Não me lembro. Pode ser. Posso ter falado errado. Mas o Seattle Sounders foi o. Eu lembro que foi o. Muito celebrado, assim, nos 3 anos atrás. Mas. Vale confirmar.
Tá. Tem a galera que quer que eu fale de Europa League e Conference League. Quem sabe na semana da final. Né? Quando chegar na final, aí a gente fala de Europa League e. Pô, não dá, velho. Não dá pra falar de. Se a gente pegar quinta-feira pra falar de Europa League, mas evidentemente quando tiver grandes confrontos e tiver. Quais são os jogos de hoje da Europa League, por exemplo? Vou dar uma olhada.
São todos eles, né? Tem alguns bons jogos.
Então, aqui, ó. Deixa eu ver. Milan e Roma. Bom jogo. Benfica e Olympique Marseille. Bom jogo. Leverkusen e West Ham, bom jogo. Liverpool e Atalanta, bom jogo. Olha aí, ó, tem bons jogos na Europa League. Pô, só na nossa Europa League. A gente fez Europa League. Eu fui narrar uma final de Europa League lá na Polônia. E foi Sevilha, que era todo ano, e Dnipro. Foi interessante, tinham vários brasileiros.
2015, né?
2015, lá em Varsóvia, na Polônia. É, Joãozinho, obrigado, velho. Sua presença fantástica mais uma vez. Boa sorte hoje para o nosso fogão, que estreia na Libertadores. Estreia não, estreia o Arthur Jorge nessa Libertadores. É, boa sorte ao Palmeiras, que entra em campo hoje. Boa tarde ao Cuiabá, ao Cruzeiro. Boa tarde, ó, boa sorte ao Cuiabá, ao Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, todos os brasileiros hoje na, como diria o outro, na Conmebol. Galera, boa quinta-feira. E amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã com a live do André Henning. O Luca tá lembrando aqui, o Wrexham tá chegando. Wrexham tá a 2 vitórias da League One, né? O Wrexham tá chegando, cara. Quando que é o próximo jogo do Wrexham? É hoje? Não, é sexta-feira. Não! Sábado. Wrexham e Forest Green. Valeu, gente! Obrigado! Boa quinta-feira e até amanhã!